Olá, muito bom dia, ouvintes da 93.3 FM, também quem nos acompanha pelas plataformas digitais, YouTube, Facebook, bom dia, internautas. Muito obrigada por mais um dia de companhia aqui no nosso Manhã RBA Litoral, que tem início agora no dia 1º de setembro de 2020, começando mais um mês, neste ano que não está sendo nada fácil, mas estamos aí resistindo. Vamos começar com as notícias do dia. R$ 1.067, este é o valor que o governo propôs para o salário mínimo a partir de janeiro de 2021, com pagamento em fevereiro. O valor consta no projeto de lei orçamentária que foi encaminhado ao Congresso Nacional pela equipe econômica. Este valor proposto pelo governo representa um aumento de R$ 22 em relação ao atual salário mínimo, que é de R$ 1.045, mas também equivale a uma redução de R$ 12 se comparado com os R$ 1.079 propostos em abril deste ano. O argumento é que a queda tem a ver com o fato do governo prever um aumento do mínimo somente com base na inflação de 2020. Lembrando que o salário mínimo serve de referência para 49 milhões de brasileiros. Ou seja, o salário mínimo não será tão, vai ficar mais mínimo, já que terá uma diminuição de R$ 12. E o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, nomeou um médico veterinário para o Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis, ligado à Secretaria de Vigilância em Saúde. Laurício Monteiro Cruz, que não tem experiência na área, vai substituir Marcelo Vada, servidor de carreira da pasta. Este departamento é considerado estratégico para as próximas fases do combate à pandemia do coronavírus com a aprovação das vacinas. E o tráfego de ônibus e caminhões de Corpo de Bombeiros está liberado na Ponte dos Barreiros, em São Vicente. A decisão é do Tribunal de Justiça de São Paulo e foi anunciada após o laudo emitido pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT. Com isso, a ponte pode receber caminhões e ônibus urbanos com velocidade até 40 quilômetros nas duas faixas e nos dois sentidos. Também será preciso respeitar a distância de 100 metros entre os veículos. Essa decisão do TJ vale por um ano. Depois, a ponte passará por uma reavaliação. E as cenas registradas no fim de semana nas praias de Santos podem levar o prefeito Paulo Alexandre a tomar uma atitude drástica. No próximo fim de semana, que é feriado, ele pretende pedir o apoio da Polícia Militar para ajudar na fiscalização e evitar aglomerações e cobrar o uso obrigatório de máscara. A faixa de areia está liberada para a prática de exercícios e ainda não é permitido colocar cadeiras e guarda-sol. A situação se agravou no último fim de semana com a chegada de turistas. A Ecovias registrou a descida de 200 mil veículos rumo à Baixada Santista. E desde o início da pandemia, a Baixada Santista já registra mais de 49 mil pessoas infectadas pelo Covid-19. Mais de 3 mil ainda aguardam o resultado dos exames para confirmar se estão com a doença. O número de óbitos chegou a 1.770. Só em Santos, 564 pessoas perderam a vida por conta da Covid, segundo dados da seção de vigilância epidemiológica. E a Anvisa deve acelerar a burocracia para disponibilizar uma vacina contra a Covid-19 já no começo do ano que vem. Quem afirma é o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas. A vacina Coronavac é desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac Biotech e se encontra na última etapa de ensaios clínicos. Atualmente, o imunizante está sendo testado em 2 mil pessoas aqui no país. E agora chegou a hora da nossa coluna Economia Sem Complicação com o professor José Pascoal Vaz. Bom dia, professor Pascoal, tudo bem?
Bom dia, Tânia. Bom dia, ouvintes da Rádio Brasil Atual Litoral.
Hoje o senhor vai falar para a gente sobre a importância do Laudato Si, que foi escrito pelo Papa Francisco, né? Qual que é a importância dessa edição? Seria uma carta, professor?
Como?
Seria uma carta que o Papa escreveu, esse
Não.
Laudato Si?
É uma encíclica, né? Na verdade, é uma carta, só que é uma carta, uma grande carta, né? Uma carta com muitas laudas, né? Isso é tradicional na igreja, né? Mas antes disso, Tânia, eu queria falar o seguinte: acho que as praias têm que ser fechadas. Me desculpe aí as pessoas que dependem da praia, né? O pessoal que, né, que vive aí de colocar, né, seus produtos, colocar, enfim, as suas barraquinhas e que precisam. Agora, o governo precisa continuar com esse auxílio assistencial, no mínimo de R$ 600, né?
A
Não, mas
pandemia não acabou, né, professor?
claro, me desculpem essas pessoas, mas o que eu vi, né, de foto que vocês mostraram agora há pouco é assustador, né? Parece que é. Eu li alguém falando que é um suicídio coletivo, né? E parece
Sim.
que é isso mesmo. As pessoas perderam o bom senso, né? Não, parece que não entendem que muita gente, né, se pegar essa doença, olha, a proporção é a seguinte: quem tem até 50 anos de idade, a chance de morrer, se ficar infectado, é de 3%, que não é pouco. Ou seja, de cada 100 que pega a doença, dos mais jovens, 3 morrem. Morrem, isso significa perder a vida. Entendeu? Não volta mais, né? Agora, para quem tem, por exemplo, a minha idade, tá certo? A proporção é de 44%. De cada 100 que pegam a doença, 44 morrem. Então é incrível, né, que as pessoas vão para a praia, ficam se agarrando, conversando, um cuspindo no
Sem
outro, né?
máscara, né, professor? Ignoram
Sem máscara, sem nada.
a obrigatoriedade da máscara.
Eu acho que tem que fechar, tem que fechar. Agora, tem que brigar para que o auxílio assistencial continue, né? Porque as pessoas, né, milhões de pessoas no Brasil não têm condições de sobreviver. Outra coisa que eu queria também comentar é que eu pego essas notícias que vocês dão no início do programa, que são muito interessantes, né? O salário mínimo para o ano que vem, né? R$ 1.067.
Isso.
O
Ele vai ficar mais
DIEESE,
mínimo, professor.
pois é, o DIEESE, ele vai todo mês à rua, né, medir qual seria o valor do salário mínimo necessário para cumprir a Constituição. A Constituição tem lá um artigo 7º, né, que dá as condições para que o salário mínimo seja estabelecido. Bom, em julho, né, mês passado, praticamente, há um mês atrás, o salário mínimo necessário era R$ 4.420, né, para que a pessoa tivesse uma vida minimamente decente, né? Não precisava, não é para fazer viagens para o exterior, andar de iate, não é nada disso, não. É se alimentar, ter dinheiro para remédio, dinheiro para condução, né? Bom, então, eu queria chamar a atenção para isso, né? A extrema pobreza, e nós temos milhões e milhões de brasileiros, né, que vivem do salário mínimo, e muitos outros que são pessoas, que trabalham informalmente e que acabam recebendo o salário mínimo e menos que o salário mínimo. Há milhões de brasileiros ganhando menos do que o salário mínimo, né? Bom, dando aí esse desabafo, né, vocês ficam provocando a gente com esses dados interessantes aí, que chamam a atenção da gente. A minha proposta é justamente por isso, né? Eu acho que a situação é tão grave, né? Não só a pandemia, né, que é gravíssimo, né? Mas a situação política, a situação econômica, A minha reflexão é o seguinte, né? Como é que eu, você, todas as pessoas, de uma maneira geral, o que que elas pensam? Qual vai ser o futuro, né? Como é que nós vamos viver daqui para frente? E aí você, bom, vamos ver, qual é o projeto de nação que nós temos? É nenhum. Né? Nós não temos projeto de nação. Nós temos uma intenção do governo de fazer o que existe de pior, que é tirar o Estado, né, que pode ajudar a sociedade e tem que ajudar a sociedade, e deixar por conta do mercado. Como se o mercado fosse resolver a situação. E a gente sabe, né, e eu tenho conversado muito sobre isso com vocês, o mercado, ele simplesmente ele agrava a desigualdade, né? Ele agrava a pobreza. Ele faz com que pessoas, um grupo pequeno de pessoas, fique cada vez com mais, né? E uma imensa maioria cada vez com menos. Gente, vamos pensar o seguinte: chega uma hora que isso não vai ser possível continuar, né? Nós estamos caminhando para alguma coisa de convulsão social. Eu não sei quando, mas nós estamos caminhando para isso. Então, ou a gente, né, arranja uma maneira de ter esperança, mas não é uma esperança vã, né, de ter esperança num projeto que resolva esses problemas, ou eu acho que a coisa vai ficar muito grave. E uma forma que eu vejo de fazer com que as pessoas passem a meditar, a ter consciência da situação e a propor soluções, né, que façam com que todos tenham uma vida digna, né, que é um direito de todos. Você não pede para vir ao mundo. Quando você vem ao mundo, tá certo? Você tem que ter condições de ter uma vida digna. Eu acho que uma das coisas que a gente podia fazer é começar a colocar para a população um documento que é maravilhoso, viu? Quem não conhece esse documento precisa conhecer, né? É a encíclica Laudato Si. Laudato Si é louvado sejas, né? Eu queria chamar a atenção que quando a gente fala louvado seja o Senhor, né, claro que aí por trás tem todo um ambiente de fé, né? O Papa é Papa da Igreja Católica, né? Mas a Laudato Si não é feita para católicos. A Laudato Si, o Papa oferece essa reflexão para católicos, evangélicos, espíritas, para qualquer tipo de religião e para quem não tenha religião nenhuma também. Para quem seja ateu, ateia, né? É um documento para refletir. Claro, ele escreve a linguagem dele, muitas vezes é uma linguagem para católicos, né? Mas isso não impede que todas as outras pessoas possam refletir com base do que está nesse documento, né? E esse documento traz coisas assim fantásticas, né? Eu vou trazer algumas coisas muito rapidamente, porque ele é um documento que tem, né, no cerca de 130, 140 páginas, né? Então, não é um documento que a gente possa tratar dele assim rapidamente, né? O Papa Francisco propôs essa encíclica, e a base dela é a seguinte: a pobreza no mundo é muito grande. Então, a nossa preferência é pelo pobre, e isso não vem agora do Papa Francisco, né? Essa opção pelos pobres vem de há muito na igreja, né? E não só na igreja católica, outras religiões também professam essa mesma vontade. Tem uma parte dos evangélicos, por exemplo, né, que são nitidamente favoráveis a esse tipo de abordagem. Claro, tem um outro pedaço dos evangélicos, né, que precisam muito parar para refletir, porque eles ficam repetindo dogmas, né, que algumas pessoas muito interesseiras querem que eles continuem acreditando nisso. Mas é importante que todo mundo, né, que tenha religião, que não tenha, leve em conta esse documento, leia esse documento, né? Leve, né, para um cantinho, fique quieto, leia, vá lendo devagarinho. É um documento muito bom de se ler, né? E ele começa dizendo o seguinte, que nada deste mundo nos é indiferente. Quer dizer, não é só o ser humano que interessa, né? Interessa tudo, todos os animais, toda a natureza, interessa a água potável, interessa o mar, interessa o ar, né? Tudo está interligado. Você não pode fazer um desenvolvimento econômico que você está fazendo sem levar em consideração, né, todo o resto que existe na natureza, né? Ver um... Não se deve levar isso em conta. Então, ele chama a atenção o seguinte, que várias encíclicas de muitos outros papas, né, que começou com o Papa João XXIII, há mais de 50 anos atrás, né, e foi caminhando por outros papas, né, até que chegou na encíclica atual. Até o Papa anterior, que era... considerado assim, bastante conservador, né, o Bento XVI, ele fez um convite para se eliminar as causas estruturais das disfunções da economia mundial e corrigir os modelos de crescimento que parecem incapazes de garantir o respeito do meio ambiente. Até o Papa Bento XVI, né, que estava muito longe, né, de ter as atitudes do Papa atual. O Papa atual é um líder que transcende a Igreja Católica, né? Então, é muito importante que as pessoas leiam essa... Porque ele trata de duas coisas fundamentais, que é o respeito ao meio ambiente, do jeito que está... Nós estamos acabando com a Terra. Essa economia, o capitalismo que está aí, está acabando com a vida na Terra. E não é só a vida de algumas espécies, está acabando com a vida humana. Nós vamos acabar com a vida na Terra se a gente continuar nesse ritmo de crescimento que a gente tem, né? E crescimento para poucos. E tem um dado interessante aí, que o Papa não coloca dessa forma, mas é muito fácil da gente fazer esse cálculo. Se a gente quisesse que o mundo inteiro tivesse o mesmo padrão de vida, por exemplo, dos Estados Unidos, da média dos Estados Unidos, né, e nós precisaríamos ter 5 terras. Ou seja, uma terra só não daria para que todo mundo tivesse o padrão de vida dos Estados Unidos. Então, dá para imaginar o seguinte, que os Estados Unidos, que têm 300 milhões de habitantes, né, consomem demais, não só os Estados Unidos, outros países ricos também. Esses países precisam parar de crescer. Eles não precisam crescer mais. Né? Ele já tem tudo o que é absolutamente necessário para ter uma vida boa e com muito conforto. Né? Então, eles têm que parar de crescer. E até em alguns casos, se tivesse uma ética mundial bem desenvolvida, eles precisariam reduzir o crescimento. Porque tem alguns países, ou muitos países, que precisam continuar crescendo, porque não tem absolutamente nada. O Brasil precisa continuar crescendo um pouco, né? A África tem dezenas de países que precisam continuar crescendo, porque não tem o mínimo necessário. Então, ele chama atenção para essa questão ambiental, né? De uma forma muito intensa, né? Muito intensa. E tem mais, para ficar assim, para chegar aqui no nosso cantinho de Santos, se a gente não mudar o crescimento mundial, dentro de alguns anos, eu não sei se são quantos anos são, ninguém sabe disso, mas nós vamos ser expulsos de Santos. O mar vai invadir a nossa Santos, essa Santos tão maravilhosa, né, que fez uma reforma na ponta da praia, né, que fez toda essa festa. Nós vamos ser invadidos pela água do mar. Né? Para, né, deixar, olha, já que você não pensa no resto da humanidade, pense pelo menos em você, Pedro Bó. Né? Eu acho que a gente precisa refletir sobre isso. Então, essa questão do meio ambiente. E outra é a questão da desigualdade. Nós não podemos continuar crescendo desse jeito, organizando a sociedade, organizando a economia, para produzir para poucos. É esse o modelo que nós temos e esse é o modelo que o Bolsonaro, o Paulo Guedes, querem inclusive ampliar, eles querem intensificar esse modelo, né? Fazendo com que a gente tenha cada vez mais escravos, né? Porque é disso que se trata, nós temos escravos produzindo para poucos terem uma vida na babesca. Né? Então, nós precisamos parar para pensar. Não é nem parar para pensar mais, é ler, né, com vontade de entender que a situação é muito grave e tomar as providências, porque essa encíclica ela não só denuncia, mas como ela propõe, né, ações que façam que a gente tenha uma nova vida no mundo. Né?
Tudo tem que estar conectado, né, professor? Não, a questão do meio ambiente, a questão da economia em prol do ser humano, em prol da vida. Só que a gente tá aí com um governo que está totalmente na contramão. Ele foi bem claro, né, ao dizer que ele ia primeiro destruir para depois construir sabe-se lá o quê. Né? Mas a frase que ele enfatizou bem foi: vamos destruir tudo. Né? Então, a gente está numa situação aí bastante perigosa, e se não houver essa resistência, esse enfrentamento, a gente vai enfrentar um cenário como o senhor acabou de falar.
Ele, que concorda com ele, quer dizer, estão indo numa... Né, eles conseguem, é incrível, né? E a grande mídia, né? A gente sabe disso, né? A grande mídia contribui muito para isso, né? Você liga rádio, televisão, né? Que não seja a Rádio Brasil Atual Litoral ou a TVT, tá certo? Você vê que é incrível como esse pessoal defende esse tipo de modelo, defende a reforma da Previdência. A reforma da Previdência foi uma vergonha. De cada 10 pessoas que eles chamavam para discutir a Previdência, a reforma proposta pelo governo Bolsonaro, 9 eram favoráveis. E esse um que não era totalmente favorável era só mais ou menos. Eles não chamavam uma pessoa contra. Né? Tem até um livro de um grande professor da Unicamp, o Fagnani, Eduardo Fagnani, o livro dele, sabe como é que chama o livro dele? O Debate Envergonhado. Ou seja, você não teve condições de discutir, né, a reforma da Previdência. E assim foi com a reforma trabalhista. Né? Assim, bom, agora veja a reforma tributária, né, que seria mais do que necessário tributar os ricos, tá certo? Porque se você tributa os ricos, o padrão de vida deles continua o mesmo. Eles não têm nenhuma... Eles não seriam minimamente afetados se a carga tributária em cima deles aumentar. Então, aumentar a carga tributária em cima deles e diminuir a carga tributária em cima dos pobres. Que quem paga imposto nesse país é o pobre. O rico não paga imposto.
Isso verdade,
não são palavras, não. Isso não são palavras. São dados. Tá aí, dados da própria Receita Federal. Né?
É muita coisa que estão enfiando goela abaixo, né, professor?
Pois é. Ou a gente muda isso, Tânia, e ouvir...
Ou tem a resistência.
Ou a coisa vai pegar, né? A coisa vai pegar, porque essa conscientização, ela vai chegando, né? As pessoas vão percebendo, as pessoas, né, começam a notar que, né, elas estão trabalhando, por exemplo, não para construir a casa modesta para elas, elas estão trabalhando para construir um apartamento de 1.000 metros quadrados, com sauna, piscina, né? Chegou uma hora que começa... Gente, e isso vai... Né? E o pior é que, quando isso acontecer, acaba estourando muito mais em cima do pobre do que em cima daqueles que deveriam pagar por essa situação. Né?
Professor, eu queria
agradecer... Recomendo a todos, chama Laudato Si. Né? Laudato Si. Laudato é assim mesmo, é fácil de entender. E o Si é S-I. Laudato Si. Entra no Google, chama a Laudato Si. Você vai ter uma das leituras mais importantes que você possa fazer na vida. Né?
Professor, bom, muito obrigada.
Eu anunciar, hoje tem, nós vamos ter às 18h30, a Miriam Nobre, né, que é uma iluminada, né, sobre os movimentos feministas, enfim, uma pessoa de extremo valor. Às 18h30, ela vai falar, como parte do curso de Economia de Francisco, ela vai falar sobre economia feminista. E isso pode ser assistido no Facebook do Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista. Entra no Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista, no Face do Fórum, né, e você vai assistir a partir das 18h30 a Miriam Nobre. Né? Eu acho que vai ser uma oportunidade boa para refletir também.
Sim. Professor, muito obrigada pela dica. Laudato Si já está aqui anotado para a gente pesquisar no Google e começar essa leitura aí tão importante como o senhor citou. E a gente aguarda o senhor na semana que vem, tá bom?
Se Deus quiser. E um abraço para a Vera, porque eu já vi que ela está aí. Né?
Sim, e a Priscila Ribeiro também.
Uma conversa muito legal, né, que os ouvintes vão ter com a Vera Oscar.
E a Priscila Ribeiro também. Duas ativistas de ponta aí.
Até a semana que vem.
Tchau, professor. Bom dia e boa semana, viu?
Bom dia para todos.
Bom, e no Brasil, se você é negro ou negra, o risco de ser vítima de homicídio é maior. O assassinato de pessoas negras aumentou 11,5% entre 2008 e 2018. Mais da metade das vítimas eram jovens entre 15 e 29 anos. O índice vai na contramão do número de pessoas brancas e amarelas, que caiu quase 13% no mesmo período. Os dados são do Atlas da Violência, elaborado pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Bom, esses dados são uma triste confirmação do racismo no Brasil. E para falar sobre este tema, a gente entrevista agora a conselheira tutelar Priscila Ribeiro e a jornalista Vera Oscar, ambas ativistas na luta contra a desigualdade social e racial. Bom dia, meninas, tudo bem?
Bom
Muito
dia.
obrigada pela participação de vocês neste tema que é tão, às vezes, indigesto, mas tão necessário, tem sempre estar na pauta. Não é verdade? Bom dia, Vera. Bom dia,
Bom
Priscila.
dia.
Bom
Bom
dia,
dia,
ouvintes.
bom dia.
Bom,
Bom dia.
não é surpresa que o número de homicídios da população não negra tenha caído, né? A pesquisa do Atlas da Violência confirma esta realidade. 75% dos homicídios que acontecem no país são de pessoas negras. E eu queria saber aí a avaliação de vocês sobre esses dados. Pode começar,
Quer
Priscila.
falar? Pode começar? Bom, isso aí é algo que vem histórico, né, nesse país, né? O que a gente tem no Brasil é um objetivo histórico e institucional de genocídio, né? De diminuição e extermínio da população negra. Isso daí é algo que não começa hoje, né? Esse patamar que a gente tem hoje é algo que a gente tem esses estudos do IPEA há alguns anos, né? Não são muitos anos que começa a fazer esse mapa da violência, mas anterior a isso, se você tivesse um estudo, você teria confirmado os mesmos dados, né? Os mesmos números, infelizmente, porque existe uma política no Brasil, infelizmente, né, desde que a gente inicia, né, o processo de colonização nesse país, que a gente inicia, não, que a gente passa no processo de colonização para um processo democrático, né, um processo de extermínio, porque quando se termina o processo de escravidão no Brasil, escravização no Brasil, se tem a opinião dos líderes do país de que é necessário que esse país seja embranquecido, né? E a partir daí, inúmeras políticas de extermínio foram iniciadas e esse processo não terminou. Né, esse processo não terminou. Né? Hoje nós temos novos estudos, novas nomenclaturas, mas infelizmente essa é uma coisa que é constante e antiga. Né? A gente só tem novas formas de extermínio. Infelizmente é isso. São dados reais, porque as políticas públicas que atingem a população negra, a população pobre nesse país é a política que vem da segurança pública. E a segurança pública ela não vem para ser, para segurar, né, para ser pela segurança dessas pessoas. Ela vem com o objetivo de domesticar, de colocar essas pessoas em locais que seja seguro, né? Agora o professor estava falando aí, é isso, assim, seguro para quem tem dinheiro, né? É assim que nasce a polícia no Brasil. A polícia nasce no Brasil para segurar o dinheiro na mão de quem está, né? Para que as populações que não têm acesso não tenham possibilidade de alcançar. E é para isso e é para isso que a gente continua vivendo, né? Então, por que que diminui, né, o número de homicídios de pessoas não negras e aumentam o homicídio de pessoas negras? Porque, infelizmente, as políticas públicas, elas não são pensadas para a população negra, elas são pensadas para as populações com mais condições sociais.
Vera, são dados que não surpreendem, mas que ainda continuam chocando, né? Eles só confirmam aí essa triste realidade.
Pois é, bom dia, ouvintes da RBA Litoral e bom dia, internautas. Esses dados, nós que militamos há mais tempo, a gente antes carecia de estudos que embasassem e que dessem mais confiança ao que nós sentíamos sempre na pele, e sentíamos e sentimos na pele. Nós, negros e negras, nós sabemos que isso acontece. E esses estudos são importantes no sentido de dar credibilidade, né, ao que nós denunciávamos. Prova que não é mimimi. O racismo no nosso país é estrutural. E ele perpassa todos os setores da sociedade, todos os setores do poder público. Eles tentam nos excluir e nos excluem da educação, eles tentam nos matar tirando-nos o acesso à saúde, o acesso à educação, o acesso à moradia digna, e mesmo assim nós resistimos. E aí, resistindo como nós resistimos e sobrevivemos até hoje, tem o processo de extermínio que começa com, infelizmente, quem deveria proteger a nossa vida, que é a polícia. Né? A polícia, infelizmente, deveria estar paga com o nosso dinheiro, deveria nos proteger, como disse a Priscila, mas ela é a primeira a exterminar a nossa juventude. Exterminando a nossa juventude, extermina o nosso futuro. E isso não é por acaso, isso é proposital. Existe esse projeto de acabar com a população negra. E nós que militamos e que sentimos isso na pele, sabemos o quanto isso é duro, mas não nos surpreende. O que nos, para muitos de nós, acaba gerando uma reação de pessoas que não sabiam que isso acontece, mesmo da nossa população negra, que muitas vezes se iludia achando que realmente não era tanto assim, e hoje começam a perceber, né, o que é ser negro no país. Tanto que muitos negros e negras que antes não se autodeclaravam pertencentes ao segmento da negro, hoje se reconhecem enquanto negros e negras, e isso aumenta também a reação dos racistas. Quanto mais nós, de alguma forma, nos fortalecemos, mais os racistas reagem nos matando.
Eu vou ler aqui um dado também do Atlas da Violência, que os dados dessa pesquisa também mostram que nesse período de 10 anos, né, de 2008 a 2018, o aumento de mortes violentas de mulheres, né, a pesquisa dá conta que a cada 2 horas uma mulher é assassinada no Brasil. E 68% dessas mortes violentas, ou seja, feminicídio, elas são negras. Também é uma realidade que está aí, que todo mundo conhece, só está sendo comprovada, né, Priscila?
Exatamente, assim, o que esse dado, o último dado dos 2018-2019, eles são bem marcantes, né? Inclusive, é uma pesquisa que eu estou realizando por meu TCC, por conta desse dado. Porque houve uma diminuição, não muito significativa, mas houve uma diminuição entre os assassinatos de mulheres não negras e um aumento extremamente significativo de assassinatos de mulheres negras, né? E isso é um dado que existe e que a gente precisa pensar o porquê, né? A partir do momento em que se aprova a lei, né, Maria da Penha, que é uma lei em relação à violência contra a mulher, né? Porque antes você tinha uma dificuldade, inclusive, de você fazer um boletim de ocorrência em relação à violência contra a mulher, né? Porque você tinha dentro da Constituição e dentro das leis do Código Civil, uma permissão para que essa violência aconteça, né? A partir do momento que isso é retirado, existe uma estabilidade, né? Uma estabilidade e uma certa diminuição no número de assassinatos de mulheres não negras. Em contrapartida, o assassinato de mulheres negras, ele aumenta. E aí a gente tem que pensar o porquê disso, né? Eu tenho para mim de que essa questão, de novo, infelizmente, do acesso à segurança pública. Para quem trabalha no setor público e tem acesso a pessoas que necessitam fazer, por exemplo, um boletim de ocorrência, compreende que não é todas as pessoas que chegam dentro de uma delegacia e que têm a sua voz escutada, né? Infelizmente, muitas vezes, para você conseguir fazer um boletim de ocorrência em relação a racismo, né, que geralmente eles fazem boletim com cultura racial, ou então violência contra a mulher, você chega e os funcionários não registram, né? Eles, infelizmente, porque isso deve produzir dados, né? Infelizmente, você tem que passar por várias violências novamente para poder conseguir registrar um boletim de ocorrência, porque você foi agredida pelo seu companheiro, ou por algum familiar, ou por algum vizinho. O que leva a que as pessoas não tenham confiança, eu acredito, né? Eu acredito que tenha muito a ver com isso. Não tenham confiança diferente de pessoas de uma classe média, né? Umas pessoas que têm acesso a ir com um advogado dentro para até a delegacia, né? O que faz com que essas pessoas tenham a sua palavra escutada, e a partir do momento que ela tem a sua palavra escutada, ela consegue fazer um boletim de ocorrência, consegue ter uma ordem de restrição, e, portanto, existe uma maior condição de sobrevivência a partir daquela violência. No caso de pessoas de comunidades negras, infelizmente, o que a gente tem em segurança pública em relação a essas pessoas é exatamente ao contrário, né? É o processo de violência. Então, eu, Priscila, já ouvi relatos de pessoas que vão à delegacia para relatar uma violência e que chega na delegacia e fala assim: ah, deixa eu ver as marcas. Ah, foi eu mesmo. Ah, a pessoa desiste, né? Então, a gente, além de outras questões, né? Além das questões que dentro de certos espaços também tem uma predominância do crime organizado, e aí tem lugares que a polícia realmente não vai, né? Então, não tem essa possibilidade do agressor ser preso, né? Ou aquele mandado de restrição de fato funcionar, né? O mandado de restrição é um papel. Se você não tem alguém que esteja colocando ele em prática, também não adianta nada. Então, são muitos fatores, né? E a maioria desses fatores, eles são advindos dessa situação de desigualdade que existe nesse país, né? Onde uns têm direito à justiça, à saúde, à educação e a tantas outras coisas, e outros não têm direito a nada.
Vera.
Então, a Lei Maria da Penha começa pela aplicabilidade da Lei Maria da Penha. A Lei da Maria da Penha prevê uma rede de atenção e de atendimento à mulher, que não é só a delegacia, e inclui vários setores do poder público. E essa rede, infelizmente, não existe. Então, a mulher acaba, acho que conseguem chegar à delegacia, porque você vê a própria localização da delegacia da mulher, acaba impedindo que muitas mulheres compareçam à delegacia. Por exemplo, aqui em Santos, a delegacia é em pleno Gonzaga. Então, você vê a mulher que reside na Zona Noroeste, em alguns bairros da Zona Noroeste, e que precisa ir à delegacia, muitas vezes sequer tem dinheiro para pagar a passagem para ir até a delegacia, né? A delegacia. E quando chega à delegacia, aí entra o racismo e o machismo estrutural e institucional, porque quando chega à delegacia, a credibilidade nas palavras dessa mulher depende muito principalmente da cor da pele dela, como disse a Priscila. Ela vai, quando consegue ir, ela não tem acompanhamento de uma pessoa ou de um advogado, né, que a ampare, porque a mulher nesse momento está muito fragilizada, então isso acaba sendo um fator a mais que há um outro tipo de violência que ela sofre quando chega à delegacia e que muitas vezes é questionada se aquilo aconteceu mesmo, se precisa de uma comprovação física de que ela realmente apanhou, ela tem que comparecer ao IML, é outra violência, né, que ela passa. E isso faz com que a mulher desista de ir à delegacia, né? E a mulher preta, pobre, periférica, ela acaba desistindo mesmo de ir à delegacia, porque ela não tem a sua credibilidade nas suas palavras. Muitas vezes, se ela chama a polícia chega e acaba também cometendo outra violência. Isso acontece muito, e ela é desestimulada, às vezes, na própria delegacia, a não fazer o boletim de ocorrência, a dizer que, você tem certeza? É melhor você não fazer o boletim, porque a sua situação pode piorar. Isso nós temos relatos de mulheres que passam por essa situação, e ela acaba desistindo mais uma vez de fazer o boletim de ocorrência. E isso é falta de políticas públicas, né, voltadas para essa questão. Nós precisaríamos ter a casa, por exemplo, a Casa da Mulher Brasileira, que foi uma conquista nossa, infelizmente poucas foram implantadas, e que a mulher tinha no espaço onde ela ia fazer a denúncia, ela tinha todos os equipamentos, todos os órgãos que ela precisava acessar, para que o boletim de ocorrência fosse feito, para que ela tivesse medida protetiva, para que ela fosse tivesse o registro no IML. Então, política pública é importantíssimo para que a mulher, tanto negra como a branca, mas principalmente a mulher negra, porque a maioria, pelos dados mostram que a maioria das vítimas de violência doméstica, tivesse o amparo e o suporte que ela precisa ter nesse momento. Outra coisa, a gente vê também que aumentou o número de mulheres negras vítimas de homicídios por arma de fogo. Então, esse incentivo do governo federal ao porte de arma vai e está diretamente prejudicando as mulheres e as mulheres negras, com certeza. Então, são várias coisas, são vários fatores que acabam influenciando no aumento desses índices de homicídio e feminicídio das mulheres negras. Isso é lamentável. Nós precisamos cobrar do poder público, com esses dados, nós precisamos cobrar do poder público políticas que realmente façam diminuir esses dados. É inadmissível que a cada 2 horas uma mulher seja assassinada no nosso país e que dessas mulheres 68% sejam negras, vítimas da interseccionalidade de racismo e sexismo racismo, sexismo e machismo.
Vera, e como lutar, Vera e Priscila, né? E como lutar por essas políticas públicas, essas políticas mais assertivas, já que a gente tem um governo aí que está na contramão de políticas de direitos humanos, temos a representante dos direitos humanos, né? Uma fundamentalista, negacionista, né, a Damares, como enfrentar isso e como ampliar essa voz aí dos coletivos tão importantes nesse momento?
Bom, eu penso que mais do que nunca, por exemplo, um programa como esse é importantíssimo, né, a mídia tem um papel muito importante para divulgar o que está acontecendo, né? E a organização das pessoas, a sensibilização das pessoas também é importante para cobrar do poder público. Mas vamos trazer aqui para Santos, por exemplo, né? O poder público aqui em Santos. Nós temos uma coordenadoria da mulher aqui em Santos, que se resume à coordenadora, né? E isso, independente, não estou falando da coordenadora em si, estou falando da estrutura que o governo municipal dá a uma coordenadoria da mulher. Se resume à coordenadora, que tem uma sala junto com outras coordenadorias e um telefone. Ora, isso é realmente, isso é não dar importância devida a esses dados que nós temos aí bem claros. Nós temos nas escolas, por exemplo, tem um projeto de lei que está circulando, que está tramitando, que é do vereador Chico Nogueira, que fala sobre o ensino da Lei Maria da Penha nas escolas, né? É preciso que isso seja aplicado. Isso são ações preventivas. Agora, em setembro, tem um projeto também que é sobre o feminicídio, né? Que fala de uma semana de atividades com os alunos, também está na Secretaria de Educação, de atividades com os alunos e alunas, falando o que é o feminicídio, por que ele acontece. Isso tudo são ações que o poder público pode e deve implementar. O poder público também deve e pode trabalhar com a Guarda Municipal. Tem projetos que são feitos com a Guarda Municipal de outras cidades, que a Guarda está preparada para agir, né, nesses casos. Isso é uma coisa que o poder público pode fazer. Parece que já existe alguma coisa nesse sentido aqui no nosso município, não sei se funciona. O poder público, embora não seja competência dele, também pode fazer parcerias com o governo estadual para melhorar o atendimento nas delegacias, para implantar a delegacia da mulher na Zona Noroeste, Morros, por exemplo, que vai também facilitar o acesso da mulher a vítima de violência aos seus direitos, ao direito de proteção, né? Então, existem várias coisas que cabem ao poder público. A implantação efetiva da Lei Maria da Penha, com a formação da rede entre as demais secretarias do município, para que essa mulher realmente tenha Lei Maria da Penha uma proteção à sua vida, tudo isso cabe aos poderes, né? Tanto municipais quanto estaduais. E o poder municipal, quando tem vontade política, ele realmente ele provoca o governo estadual, ele faz parcerias. No tempo que eu atuei como coordenadora da mulher aqui na Prefeitura de Santos, O prefeito Davi Capistrano tinha, sim, parceria, nós tínhamos parceria com o governo estadual. Então, depende muito da vontade política e da importância que o governo municipal, os governos nas três instâncias, e na instância federal nós sabemos que a importância é nenhuma, né? Mas o governo municipal, nós podemos estar mais perto, então nós podemos e devemos pressionar para que tenhamos os direitos das mulheres reconhecidos nessa cidade.
Vera, você falou uma coisa super importante, que é o atendimento à mulher pelo poder público, não pode se restringir apenas à delegacia, né? Ela tem que ser atendida por vários setores do poder público, né? Que vai ter mais esse tipo de acolhimento, um atendimento muito mais humanizado. E eu queria... acho que a Priscila saiu um pouquinho do nosso radar, mas está voltando a Priscila? Priscila, Isso que a Vera colocou, eu queria também ressaltar sobre a importância da educação. Você também, como conselheira tutelar, lida bastante com essa situação. Eu queria que você ressaltasse a importância de se começar a falar dessa rede de proteção através da educação.
É, eu acredito, assim, acho que a Vera deu um parâmetro, né, de quais seriam as responsabilidades e as possibilidades do poder público, e eu, como trabalho diretamente com o poder público, agora no Conselho, e anteriormente no estágio da faculdade também estava trabalhando diretamente com o poder público, eu tenho. Me pautado, tentado me pautar, tentado procurar essa questão mesmo da educação popular, né? Porque, infelizmente, dentro das escolas, a gente precisa de uma decisão de governo, a gente precisa de uma decisão de gestão, a gente precisa de uma decisão política, no sentido de fazer com que. Seria esse o caminho, né? É você ter as pessoas informadas e com possibilidade de acesso, né? Que é o que a Vera falou, né? Porque não adianta as pessoas terem a formação e a informação e elas não terem acesso ao local ou às políticas ou aos serviços que poderiam dar aquela a proteção ou muni-las de possibilidades de ação em relação àquela situação que ela vive. Infelizmente, como você disse, nós estamos num cenário político, institucional avassalador, né? Mas eu acredito muito na organização popular e na possibilidade das pessoas se munirem através das suas organizações, das suas possibilidades, das informações que elas têm. E eu acredito muito nisso. Tenho muita esperança, aliás, a esperança que eu tenho, ela vem de organizações políticas não governamentais que fazem o trabalho que o Estado faz, né? É como a gente vem trabalhando, infelizmente. Casos como, por exemplo, as PLPs, que fazem esse trabalho, né? Um trabalho educativo, um trabalho de informar mulheres, no sentido delas compreenderem que certas violências não são aceitáveis, né? Que certas coisas que elas passam não deveriam passar, né? Aí você tem aí algumas iniciativas através de algum serviço, sim, da assistência, que trabalham com com programas de educação, mas é algo muito insípido, muito pequeno perante os números, perante a situação que a gente vive. Dentro das escolas, esse ano é um ano atípico, mas dentro das escolas existem iniciativas, mas são iniciativas que são muito pequenas diante da demanda que tem, né? Precisava de um projeto de peso, né? Com formação continuada para os professores, com gente de fora fazendo atividades com cultura, com arte, para poder explicar para as crianças questões que não são aceitáveis, né? Violências que não são aceitáveis. Com elas mesmas e com seus familiares, com as pessoas que estão ao seu redor, né? Eu acho que isso é só assim que a gente vai conseguir mudar, né? A partir do ensino fundamental mesmo, é começar ali a mudar a lógica das coisas, né? Mas a gente tem que continuar lutando, mas que a gente está num lugar bem distante, lógico que a gente tem vitórias, né? A Lei Maria da Penha é uma vitória. E quantos programas existem, as PLPs e tantas outras iniciativas que nós temos aqui em Santos e em outros lugares de fôlego, iniciativas importantes no sentido de propagar, né, essa nova, esse pensamento diferente, esse pensamento com uma visão de respeito, de cuidado, mas a gente, infelizmente, a gente ainda tem muito para lutar. A gente está no processo eleitoral agora, é importante repensar, né, repensar qual são as, né, a gente vê a Câmara dos Vereadores, a Câmara dos Deputados, o Senado, quantas pessoas dessas que estão lá representadas, existe dados sobre isso, né? Quantas dessas pessoas são pessoas que vieram da classe trabalhadora, são pessoas negras, são mulheres, né? Isso aí é algo que, e não que eu acredite que só esse é o caminho, né? Não acredito que só esse é o caminho, mas é um processo que a gente está vivendo e que é importante a gente estar atento, né? Porque isso faz diferença com a forma que depois as políticas serão feitas, com as políticas que serão mais importantes, o que será dado como mais importância, né? Quando você gasta muito dinheiro fazendo reformas em locais na praia onde já foram feitas, você tem uma infinidade de pessoas, 200 mil pessoas vivendo há anos em cima da maré e ninguém faz nada, pega fogo e pega fogo de novo, e pega fogo outra vez e não tem nenhum programa habitacional para tirar essas pessoas desse lugar. O que tem é para levar essas pessoas para o fundo subsistente, no lugar onde elas não conhecem, não tem nenhum. Então, assim, o pensamento dos nossos governantes, ele é voltado para a sua classe. Se a gente não colocar a nossa classe lá, infelizmente, a gente vai continuar vivendo nesse mesmo sentido de genocídio da população negra, porque essas pessoas, elas não têm interesse, elas têm interesse que tenha pobre, preto, numa quantidade reduzida. Por quê? Porque é para servi-los. O resto pode morrer. Só está ali atrapalhando a paisagem. Entendeu?
É a política da segregação, né? A gente já está chegando aqui no finalzinho, mas antes eu queria ler só algumas mensagens, que tem bastante gente elogiando vocês, a participação de vocês, e também tenho mais uma, eu queria depois finalizar com a pergunta desse período de pandemia, que escancarou aí a desigualdade social e atinge muito, está atingindo muito mais a população negra, a população pobre. Taigo, pode soltar aí algumas mensagens para eu ler aqui na nossa tela. O Douglas Martins, nosso diretor aí, pré-candidato ao prefeito de Santos, parabéns pelo posicionamento, pelos esclarecimentos, abraço, companheiras, e a luta continua. A Helena Pontes, muito importante a colocação, Priscila. E a Aldenir Dias, segundo o sociólogo Clóvis Moura, o projeto para o Brasil era para ser capitalista e branco. Capitalista é, e não desistiram de nos exterminar para ser branco. É o que essa triste realidade aí. E o Taigo Costa, nosso editor, diz que a segurança pública no Brasil é segurança patrimonial. Bens primeiro, vidas depois. Inversão de valores defendida pela própria sociedade. Lavagem cerebral. Acorda, povo! E temos que acordar mesmo, né? Meninas, eu queria encerrar perguntando para vocês a avaliação durante essa pandemia. Né, assistimos aí diariamente cenas de matança e a população negra e pobre, vulnerável à Covid-19, que veio para escancarar essa desigualdade social, né? Porque muita gente falando assim, nossa, mas agora tem pobre, os negros estão aí, estão mais na periferia, parece que descobriram a roda, que é uma coisa que já existe há muito tempo. Essa é a situação, essa é a realidade. Mas a Covid não deixou passar para debaixo do tapete, acabou escancarando. Qual que é a avaliação de vocês?
Bom, claro que com a Covid-19, né, indicando e dizendo que o essencial para prevenir o contágio é você fazer o isolamento social, é você lavar as mãos sempre que puder, usar álcool gel e outras coisas, usar máscaras. Bom, começa pelo isolamento social. Como uma família que vive na periferia, no, nas palafitas, que tem muitas vezes 10 pessoas dentro do mesmo cômodo, 5 pessoas dentro de um só cômodo, como essa família vai fazer isolamento social? Uma vez uma dessas pessoas da família contaminada, como é que essa pessoa vai ficar num cômodo isolado se só tem um cômodo na casa? Como é que essa pessoa vai lavar as mãos a toda hora se eles não têm sequer água potável, muitas vezes, para beber, para usar para sua comida? Como é que vai lavar as mãos a toda hora? Como é que vão fazer com as crianças que estão sem escola, sem poder ir à escola, e que muitas vezes têm que ficar fora de casa brincando ou tentando brincar? Como é que vai acontecer o isolamento social? Como é que essas pessoas vão se proteger para não se contaminar? É claro que nossa população negra, pobre, periférica, é a que mais vai se contagiar, é a que mais vai morrer. Mas isso para eles também não importa, né? Como bem disse a Priscila, como bem nós, outras pessoas estão falando, assim, nós somos descartáveis. Alguns poucos de nós, eles precisam por um certo tempo, e também depois descartam para usar outros mais novos, né? Outros mais atualizados, mas muito poucos. O resto, eles pouco se importam que morra, seja assassinado, seja por violência doméstica, ou seja, pela Covid-19, que para eles... É mais uma pessoa que vai... Bem disse o presidente, né? Bem disse, entre aspas. É mais um. Muitos vão morrer. Muitos vão morrer. As pessoas morrem todo dia. Qual é o problema? Qual é o problema? Porque a maioria dos que estão morrendo é que eles querem que morram mesmo. Essa é a triste realidade do nosso país com a Covid-19.
Priscila...
É importante saber, né, pensar, como disse a Vera, né, que as condições de vida fazem com que realmente exista mais contaminação, e também o acesso à saúde pública, né, que é mais difícil. Porque se você tem um convênio, se você tem alguma possibilidade de atendimento médico mais rápido, né, muitas vezes você vai... Eu fui uma que estive doente, fui ao centro de Covid e me falaram que poderia ser dengue, não me testaram, né? Eu voltei para casa. Pode ser que não seja de fato, mas se foi, e se eu tivesse agravado, eu ia já chegar no hospital numa situação de um agravamento, né? De uma condição física já meio debilitada. E é lógico que quando o tratamento começa depois, a possibilidade de morte é maior, né? E isso tem a ver, com certeza, com essa necropolítica, né? Como está sendo tão falado, né? Que é do livro da Tim Meng. E é isso, é um projeto, né? É um projeto. É um projeto de extermínio que está em curso há muitos anos e que continua em curso, né? O capitalismo, ele trabalha assim, né? Tem um excedente muito grande, e esse excedente muito grande causa problemas, né? Causa problemas porque a pobreza traz violência, e essas marcas da violência muitas vezes afetam a população mais abastada, né? E isso aí é o que eles não querem. Então, a gente tem que se proteger, e se munir de informação, e quem tem informação é passar para quem não tem, né? Porque, de fato, é isso, assim, o COVID, ele só escancarou situações que já eram existentes, tanto em relação à violência, tanto em relação à saúde pública, quanto em relação ao acesso à segurança alimentar, e tantas outras coisas, né? A gente não tem autonomia alimentar, né? Boa parte da população. E isso daí também traz problemas de saúde, né? A péssima alimentação, então, junto com a falta de água, junto com muita gente na mesma moradia, junto com a falta de limpeza urbana, é um ciclo, né? É uma coisa muito, muito difícil de tratar sem vontade, sem de fato interesse político nisso, né? E a gente tá nesse caminho aí, nessa trincheira. E tem que permanecer nessa luta, porque não, a gente não tem escolha, né? Como foi dito aqui, é isso, a gente precisa estar nessa luta, porque nós somos o alvo, né? Dessa política de extermínio. Então a gente tem que se manter vivo. Esse é o caminho.
É verdade. Eu queria agradecer muito a participação da Priscila Ribeiro, da Vera Oscar, que trouxeram esse debate aí tão importante com dados do Atlas da Violência, que foi feito aí nesse período de 2008 a 2018, mas que é uma realidade que sempre esteve no Brasil desde que ele foi descoberto, né? Que agora eles têm estudos e trazem para comprovar essa realidade, infelizmente, aí do nosso país. E só a educação e a resistência, a força dos coletivos, é que a gente pode aí tentar mudar essa realidade. Queria agradecer, Priscila, Vera, muito obrigada, foi uma conversa assim, muito produtiva, muito, muito positiva, apesar do tema ser indigesto, mas ele é muito necessário. É um tema pesado, mas ele é necessário e precisamos falar sobre racismo, sobre violência contra a mulher negra, né? Esse debate ele tem sempre que estar na nossa pauta. Muito obrigada.
Bom dia.
Obrigada a todos. Obrigada. Bom dia. Valeu mesmo.
Bom dia, comadres. Comadres PLPs.
Tchau.
Tchau. Logo. Tchau.
Bom, e agora termina mais uma edição do Manhã RBA Litoral. Obrigada aí pela audiência, quem acompanhou a gente pelo rádio, pelas ondas do rádio 93.3 FM, e também pelas plataformas digitais, pelo YouTube, Facebook. Volto amanhã com mais uma edição do Manhã RBA Litoral. Tchau! Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte, apoio cultural do Sindicato Setaporte. Música